Jesus é bom. Amém. Jesus é bueno. Amém. Enquanto Marcos falava, eu estava pensando em uma experiência que tive em norte de Brasil com alguns pastores. Estava um pastor norte-americano que eu conheci em 1983 e me encontrava novamente com ele em 1994. Hacía 11 anos que não estivemos juntos. Então, estava falando em esta circunstância sobre os princípios, sobre as coisas que Deus havia nos dado. E, terminando o encontro, este hermano se acercou de mim e me dijo: Mario, eu oí usted e Marcos hace 11 anos atrás. E eu estou oyendo hoje. Estás hablando las mismas cosas. ¿Cómo es esto? Y yo quedé asustado con que habló, porque después dijo para mí: yo ya andé por tantas cosas, yo tengo ido de un lado para otro y tenemos tomado tantas cosas y ya perdimos todo esto que estás hablando ahora. Y yo le dije con mucha simplicidad: yo no puedo cambiar, porque todas las veces que abro la Biblia leo las mismas cosas. No puedo cambiar. Leo lo mismo. Todas las veces que abro Mateo 5, 6 y 7 está lo mismo. Todas las veces. Entonces, dos cosas que Dios tem nos colocado muito forte. Porque com todas as coisas que temos ouvido, todos os princípios que têm vindo hasta nós, faz uma coisa em nós. Quando ouvimos por la primeira vez Ivan em 1980 em Porto Alegre, quando ouvimos muitas coisas de outros pastores que estavam fazendo algumas coisas muito diferentes de tudo que nós veíamos em los grupos que haviam em Brasil, vem um sentimento em nós, porque o novo produce temor, o novo produce inseguridade. El nuevo produce miedo. Produce. Obrigado. Produce. Lo nuevo. Lo nuevo produce inseguridad, temor, intranquilidad, miedo. Porque estamos acostumbrados a hacer algo y vemos todos haciendo así. Y de repente vino uno y dijo: no es así, es así. E quando vamos cambiar de acá para acá, se produz. E eu fiquei a perguntar ao Senhor: como entrar em tudo que tienes sem tener estes sentimentos? Como eu puedo entrar el nuevo de Dios, que não é nuevo, é muy viejo, e viver tudo que Dios quiere que vivamos sem tener dudas, sem ter inseguridade, sem ter intranquilidade? O Senhor me falou muito sencillo: eu, vós, para mim, como diz? Eu, tu não puedes andar em la revelação de outro, não puedes caminhar sobre la ideia de outro. Tu tienes que tener revelación. Tienes que tener revelación, porque la revelación traje consigo la convicción, y la convicción traje consigo, con la revelación, la capacitación para que podamos enfrentar todas las adversidades. Porque resgatar una verdad no es fácil. Porque para resgatá-la, temos que nos colocar em contra a toda a corrente humana. E Deus me levou para ver os profetas. y ver que estos hombres tuvieron revelación y la revelación produce en ellas convicción y capacitación. Entonces yo miré Noé, un hombre que a mucho recibió una revelación de hacer una arca, porque Dios le habló que iba a terminar con el mundo. Ese hombre quedó 100 años construyendo un barco, en un desierto a donde no tenía agua. ¿Cómo le miraban las personas? ¿Qué hablaban para él durante 100 años? ¿Le burlaron o no? ¿Sí? ¿Mas por qué este hombre quedó 100 años indo contra todo lo que tenía haciendo un barco? ¿Qué este hombre tenía? ¿Tenía? Revelación. ¿Qué produjo qué? Convicción. ¿Y junto vino qué? Capacitación. ¿Para él enfrentar o qué? Todas las adversidades. Después, Isaías, Dios le pide para entrar y salir de la ciudad desnudo. Un hombre de una familia importante en Israel, Dios le pide para entrar y salir desnudo de la ciudad. ¿O qué este hombre tuvo? ¿Uno qué? ¿Que produjo qué? ¿Y que trajo consigo? Y le fez enfrentar todas las... Porque para resgatar una verdad es preciso tener revelación. Porque recibiremos oposición. Mucha. Entonces, el Señor nos llevó para ver que dos cosas tenemos que tener muy claras, muy firmes adentro de nosotros. Una es que Jesús es el único modelo y el único punto de referencia. No hay otro. No puede haber otro. Y esto es tan fuerte, tiene que ser tan claro, tiene que tener una revelación tan profunda que nada que alguien esté haciendo que no vimos que Jesús hizo no sirve. Tenemos que tener este punto muy bien clavado adentro de nosotros, porque si no seremos meninos agitados por un viento y otro viento, de un lado para otro, y nos quedaremos como este americano que durante 11 años anduvo en todo que oyó, para un lado y para otro, en todas las novedades. Si no tenemos esto, todo lo que veimos, todo lo que aprendemos, todas las cosas que vemos nos hermanos, nos alegran, mas nosotros traemos todo para acá y queremos ver si nuestro modelo, si nuestro punto de referencia hacía así. Si no, no sirve. Esto es muy importante, amados. Muy importante. Para no nos desviarmos. Es chave. Para no andarmos en cosas que Él no andó. Para no engolirmos cosas que Él no mandó. El punto de referencia, el único modelo, Jesús. Aquilo que en un ministerio está de acuerdo con que Jesús hizo, yo quiero. Yo quiero tomar, yo quiero aprender, yo quiero recibir. Mas si no está, no sirve. Una cosa práctica que Marcos y yo hicimos durante muchos años y continuamos a hacer. Estuvimos en muchos retiros de pastores con hermanos preciosos en Porto Alegre, acá en Buenos Aires, en otros lugares, mas toda la vez que oíamos estos hermanos hablarem, nosotros cuando volvíamos para Salvador, hacíamos un retiro espiritual de pastores, Marcos y yo. em oração para confrontar tudo o que havíamos ouvido com nosso modelo e com nosso ponto de referência. Isso nos hizo muy bien. Para não nos animarmos. Às vezes não era porque estávamos desconfiados que não era verdade, mas sim para saber em que momento teníamos que poner aquela verdade em la vida de la igreja. E qual seria la estratégia que Deus nos daria para poner em prática. Quantas vezes Ivan, estando com nós, falava e nós gravávamos em cassete, depois salíamos, ouvíamos, Marcos transcrevia todo, leíamos de novo, orávamos, ajunávamos, leíamos, hasta que entonces teníamos o quê? Revelação. Para que produzisse em nós convicção, capacitação para sermos. Jesus como o único ponto de referência. E a segunda coisa que quero compartilhar com os hermanos, como princípio absoluto para nós, é que a palavra apostólica é a única fonte de informação. A única. Se não temos isto como um princípio absoluto, nós iremos tragar muitas coisas que não estão em la palavra apostólica, porque o Senhor dijo, e la palavra de Deus diz, dice que a igreja seria estabelecida sobre o fundamento de los apóstoles. La igreja em el principio perseverava em la doutrina de los apóstoles. E a palavra apostólica para nós é a única fonte de informação. Se pegamos um livro acá, este livro nós questionamos todo. Isto acá não questionamos nada. Amém? O livro não pode estar acá e a escritura já. A escritura acá, o livro allá. E tem que estar de acordo com o que está acá. Se não, no tragamos, porque la única fonte de información es la palabra apostólica. La palabra apostólica, la escritura es buena para enseñamiento toda, mas está en el Nuevo Testamento, y los principios están en la el modelo que es Jesús, en la palabra apostólica. Y nosotros corrimos un risco sério. Tiene dois tipos de pessoas em la igreja. Está em Atos capítulo 17. Hechos 17. São muito amáveis por suportar mi malo espanhol. Tiene dois tipos de pessoas em la igreja. Hechos capítulo 17 versículo 11 dijo así. Alguien por favor venga acá en un buen español.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Amén. ¿Por qué? Dos cosas para tener revelación. Es aquí que quiero llegar. Discúlpeme que no dijo antes. ¿Cómo tener revelación? Porque será la revelación que trajo convicción. ¿Cómo tener? De dos formas. La primera, Jesús dijo, cuando dijo, gracias te doy, papá, ¿por qué? No la revelaste a los sabios, entendidos, mas a los pequeninos, quem são? São aqueles que recebem com simplicidade e que têm comunhão e dependem dele. E a segunda está acá, em Hechos 17:11, que fala dos bereanos que iam nas escrituras para conferir todas as coisas. Iam ver se realmente era assim. Eram honestos, eram sinceros, não tragavam qualquer coisa, mas queriam ser honestos, sinceros, não queriam ser levianos e queriam estar de acordo com aquilo que estava em la escritura. Então, mesmo que fosse Pablo, eles ouviam muito bem, tinham discorria muito bem sobre todos os temas, hablaba muy bien, tenía un aporte muy, muy claro sobre las cosas y tenía muchas argumentaciones, mas esto no era suficiente. Ellos iban en la escritura para ver si realmente era así. Y Pablo habló de un peligro que todos nosotros, ¿cómo es? Corremos em português. Corremos? Corremos. Está em Atos capítulo 20. Hechos 20. Te habla que Pablo mandou chamar los presbíteros de la iglesia de Éfeso a Mileto, e se reuniu com os presbíteros e passou a hablar algumas coisas com estes homens que foram estabelecidos como presbíteros sobre a igreja em Éfeso segundo os critérios de Pablo, que está em 1 Timóteo capítulo 3. Homens irrepreensíveis, homens fieles, homens de uma vida, de um caráter irrepreensível, de uma família hermosa e de fruto de su entendimento, de su palavra, de sua enseñanza. Estes homens, Pablo chama a Mileto e começa a hablar com eles. E les dijo no versículo 29 e 30, dos perigos que a igreja corre. El primero habla de lobos, es lo mismo, lobos voraces que no pouparão o rebanho. Habla de un perigo que vino de afuera, que vino de afuera. Entonces, con respecto a estos perigos, nosotros ya estamos un poco escaldados, ya conocemos. Vacunados contra estes perigos que vino de afuera. Mas para mí lo perigo mayor no es lo de afuera, es lo segundo que Pablo habla sobre lo perigo de adentro. Y es lo segundo cuando dice que dentre vós mismos. E ele está hablando, quero reforçar isto, com homens irrepreensíveis. Homens que tinham um caráter tratado, homens que estavam delante da igreja em Éfeso. Dijo que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas. Assim? Pervertidas? Pervertidas. Não habla que são homens pervertidos. Mas habla que hablarão coisas pervertidas, que desviarão da verdade. Este para mim é um terrible perigo que todos nós sufrimos. Este, junto com o segundo tipo de pessoas que encontramos na igreja, que são os atenienses, os homens que estão sempre atrás de la última novidade. Tienen los bereanos e tienen los atenienses. estão sempre atrás de la última novidad. E sempre que estes homens que vão falar alguma coisa pervertida encontram en estes que estão atrás de novidad, sempre buenos oídos. ¡Ja! Mais uma coisa nueva para ser. Então, aprendimos com Iván. Iván sempre nos habló uma coisa. Todas as vezes que estuve com nosotros, devemos desconfiar muito daqueles que mais amamos. Por quê? Porque de onde podemos tragar as coisas atrapadas? Porque los amamos. Vimos um homem irrepreensível, uma vida inquestionável. Então, le amamos, temos carinho, temos reconhecimento. O que pode venir que não seja de Deus? Então, quando habla, eu trago. Este é um perigo, porque eu tenho que ser sempre bereano. Eu tenho que ter sempre Jesus como meu modelo e como meu único ponto de referência, e ter a palavra apostólica como a única fonte de informação, e não me deixar desviar. Eu me acuerdo de um livrito que eu leí hace mucho tiempo, y después de leer este librito me quedé mal. Mas un hombre que yo tenía como un hermano muy maduro me dijo: no, vos no entendiste bien, tenés que leer de nuevo. Yo leí de nuevo y quedé de nuevo muy mal. Y después yo fui a perceber que este hombre estaba trazendo una cosa pervertida para la iglesia. Estaba diciendo cosas que Dios nunca habló. Y era un hombre muy conocido en todo el mundo. Un ministerio que muchos estaban indo para ver y querer imitar. Mas decía una cosa, decía una cosa pervertida. Mas si nosotros no tuviésemos, o que quer dizer no presente, não temos, amém, graças a Jesus como único modelo e único ponto de referência, e a palavra apostólica como única fuente de informação, vamos nos atrapar, vamos nos desviar, vamos perder o rumo, vamos engolir coisas, tragar coisas que não são de Deus. Há muitas maracas. Há muitas coisas que temos visto em Brasil e agora temos visto em Argentina também, que a igreja tem tragado por ser algo hermoso, barulhento e que dá uma expressão muito interessante, mas que não tem nada a ver com Jesus nem com os apóstoles. Nosotros temos tomado muito em sério estes dois princípios. E por tê-los tomados muito em sério, temos sofrido muitas críticas. Temos sido tratados como pessoas que parecem que são melhores. Não. Não é este nosso coração. Não nos achamos assim. Nos achamos muito malos, terríveis. Mas de duas coisas não abrimos mano: de Jesus como nosso único modelo e da palavra apostólica como nossa única fonte de informação. Quedamos firmes por quê? Porque temos revelação. A revelação produz em nós convicción. Y la convicción trajo junto la capacitación para enfrentarmos todas las adversidades. Porque el profeta no está en la corriente humana, no está en los pensamientos de los hombres, está en los pensamientos de Dios y son contrario a corriente humana. Amén. Que el Señor nos dé gracia, amados. Yo desejo nuestro corazón. Nos dé gracia para recibir esto, para ir en la Escritura y ver esto. Cuando Pedro, encerro aquí, cuando Pedro olha Jesús transfigurado con Moisés y Elías, él tiene un éxtasis. Y qué éxtasis, ¿eh? Ver o Senhor glorificado diante dele e aquela cena incrível. Ele tem um êxtase, vamos fazer três tendas. E o Pai não se contém no céu. O Pai não se contém no céu e brada do céu: tenho nada com Moisés, nada com Elias. Outrora eu falei através deles, mas nesses dias eu estou falando através do meu filho. E ele deixa bem claro no final: a ele ouvi, a ele ouvi, oi, graças, a ele oi, a ele oi. E diz a palavra que a nadie mas viram, a não ser unicamente a Jesus, unicamente Jesus. Que Deus nos dê graça para tenemos estas dos cosas como puntos absolutos en nuestras vidas. Amén.